2.7 Acreditar, explicar e praticar as principais doutrinas bíblicas. Leitura da Bíblia, veja cada ponto abaixo. Nesta sessão, incluí um resumo do que acredito serem as principais doutrinas. Extraí material de várias fontes, incluindo Bible.org, Learn Religions. Com o livro A Student as a Theology, editado por Bill Domeriz e Kevin Smith. Aqui seus alunos devem demonstrar que não apenas acreditam na sã doutrina, mas que de fato a praticam. Tito 9:21, 2 Timóteo 4:3-4, Lucas 20:27-40, Tito 3:4-8 ajudarão. O Senhorio de Cristo. Em um artigo muito útil intitulado 10 Things You Should Know About the Lordship of Christ, 10 coisas que você deve saber sobre o Senhorio de Cristo, Venturi 3 diz corretamente que como resultado de sua ressurreição e ascensão, Cristo foi entronizado à direita de Deus, o Pai, com domínio universal. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1:20-23. Ele ressalta que Cristo é uma pessoa, e seu governo sobre todas as coisas é um governo único e unificado. Mas ele o faz em dois aspectos, porque é Deus, e também porque alcançou a vitória final sobre o pecado e a morte por meio de sua ressurreição e ascensão. Ele é Deus e homem em uma só pessoa, no trono do universo. Ressurreição. Em seu site, John Piper nos dá um resumo útil de 1 Coríntios 15, um dos capítulos mais importantes dos escritos de Paulo. 1. Cristo morreu por nós e ressuscitou. Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 3-4. 2. Ele comprovou sua ressurreição por meio de grandes aparições públicas. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais permanece até agora, mas alguns adormeceram. 6. 3. Por Cristo ter ressuscitado, não estamos ainda em nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, sua fé é inútil, você ainda está em seus pecados. 17. 4. Como Cristo ressuscitou, nossas vidas aflitas não são dignas de pena. Se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais dignos de pena dentre todos os homens. 19. 5. Nós, que confiamos em Cristo, seremos ressuscitados dentre os mortos na segunda vinda de Cristo. Porque, assim como em Adão todos, sua posteridade, morrem, assim também em Cristo todos, sua posteridade, serão vivificados, mas cada um em sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. 22-23. 6. Cristo agora reina invencível sobre o universo. Pois ele deve reinar até que tenha colocado todos os seus inimigos sob seus pés. O último inimigo que será abolido é a morte. 25-26. 7. Nosso corpo da ressurreição será imperecível, glorioso, poderoso e espiritualismo. O corpo da ressurreição é semeado como corpo perecível e ressuscita como corpo imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é semeado como corpo natural e ressuscita como corpo espiritualismo 42-44. 8. Vivos ou mortos, receberemos novos corpos em um instante na vinda de Cristo. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. 51-52. 9. A morte agora não tem ferrão e será tragada pela vitória. Mas, quando isto que é perecível se revestir do imperecível, e isto que é mortal se revestir do imortal, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? 54 a 55. 10. Cristo sofreu pelo pecado e satisfez a lei por nós. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 56 a 57. 11. Portanto, faça grandes quantidades de trabalho de exaltação a Cristo, porque nada disso é em vão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 58. Justificativa. A Wikipédia define justificativa da seguinte forma: a justificação é o ato justo de Deus de remover a culpa e a penalidade do pecado e, ao mesmo tempo, declarar o ímpio como justo, por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo. Em outras palavras, por sermos pecadores e merecermos ser punidos por Deus, de fato morrermos por causa do que fizemos, Deus enviou Jesus para tomar o nosso lugar, para receber a punição por nós ao morrer na cruz. Quando o aceitamos como nosso Salvador e Senhor, somos declarados inocentes e justos. Seu sangue cobriu nosso pecado. Que Deus maravilhoso! A graça. O site GodQuestions.org diz o seguinte sobre a graça: a graça é um tema constante na Bíblia e culmina no Novo Testamento com a vinda de Jesus, João 1:17. A palavra traduzida como graça no Novo Testamento vem da palavra grega charis, que significa favor, bênção ou bondade. Todos nós podemos estender a graça aos outros, mas quando a palavra graça é usada em conexão com Deus, ela assume um significado mais poderoso. Graça é Deus escolher nos abençoar em vez de nos amaldiçoar como nosso pecado merece. É a sua benevolência para com os que não merecem. Em resumo, é o favor imerecido de Deus para com os pecadores. Fé. Hebreus 11:1 define a fé da seguinte forma: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Novamente, o site GodQuestions.org explica isso. Em termos simples, a definição bíblica de fé é confiar em algo que você não pode provar explicitamente. Essa definição de fé contém dois aspectos: assentimento intelectual e confiança. Assentimento intelectual é acreditar que algo é verdadeiro. Confiança é realmente confiar no fato de que algo é verdadeiro. O assentimento intelectual é reconhecer que uma cadeira é uma cadeira e concordar que ela foi projetada para apoiar uma pessoa que se senta nela. Confiança é de fato sentar-se na cadeira. Deus, o Pai. Há apenas um Deus, João 17:3, 1 Coríntios 8:5 a 6, Gálatas 4:8 a 9. Deus é onisciente ou sabe todas as coisas, Atos 15:18, 1 João 3:20. Deus é onipotente ou todo-poderoso, Apocalipse 19:6. Deus é onipresente ou presente em todos os lugares, nenhuma referência no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, Jeremias 20:13 e 23, 24, Salmo 139. Deus é soberano, 1 Timóteo 6 e 15 a 16. Deus é santo, 1 Pedro 1 e 15. Deus é justo ou reto, Romanos 1 e 17. Deus é amor, 1 João 4:8. Deus é verdadeiro, Romanos 3:4, João 14:6. Deus é o Criador de tudo o que existe, Marcos 13:19, Efésios 3:9, Apocalipse 4:11. Deus é infinito e eterno. Ele sempre foi e sempre será Deus, Atos 17 e 24. Deus é imutável. Ele não muda, Tiago 1 e 17. Cristo. Jesus Cristo é Deus, João 1, 14, 10 e 30 a 33, 20 e 28, Colossenses 2:9, Filipenses 2:5 a 8, Hebreus 1:8. Jesus nasceu de uma virgem, Mateus 1:18, Lucas 1:26 a 35. Jesus se tornou um homem, Filipenses 2:1-11. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, Colossenses 2:9, 1 Timóteo 2:5, Hebreus 4:15, 2 Coríntios 5:21. Jesus é perfeito e sem pecado, 1 Pedro 2:2-22, Hebreus 4:15. Jesus é o único caminho para Deus, o Pai, João 14:6, Mateus 11:27, Lucas 10:22. Espírito Santo. Deus é Espírito, João 4:24. O Espírito Santo é Deus, Atos 5:3-4, 1 Coríntios 2:11-12, 2 Coríntios 13:14. A Trindade. Deus é três em um ou uma Trindade, Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo, Mateus 13:16-17, 28:19, João 14:16-17, 2 Coríntios 13:14, Atos 2:2-32-33, João 10:2-30,17-2:11, 21, 1 Pedro 1:2. Pecado. Todas as pessoas pecaram, Romanos 13:23, 5:12. A morte veio ao mundo por meio do pecado de Adão, Romanos 5:12-15. O pecado nos separa de Deus, Tiago 4:4. Jesus morreu pelos pecados de todas as pessoas do mundo, 1 João 2:2, 2 Coríntios 5:14, 1 Pedro 2:2-24. A morte de Jesus foi um sacrifício substitutivo. Ele morreu e pagou o preço por nossos pecados para que pudéssemos viver para sempre com Ele. 1 Pedro 2:2-24, Mateus 20:28, Marcos 10:45. Salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus, Romanos 4:5, 6:23, Efésios 2:8-9, 1 João 1:8-10. Os crentes são salvos pela graça, a salvação não pode ser conquistada por esforços humanos ou boas obras, Efésios 2:8-9. Em Filipenses 2:12-13, lemos: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. MacArthur diz: O verbo grego traduzido como trabalhar significa trabalhar continuamente para levar algo à realização ou conclusão. Ele não pode se referir à salvação pelas obras, CF. Romanos 13:21-24, Efésios 2:8-9, mas se refere à responsabilidade do crente pela busca ativa da obediência no processo de santificação.
A Bíblia de Estudo ESV acrescenta:
Embora o V. 12 possa parecer sugerir a salvação pelas obras, está claro que Paulo rejeita qualquer ensinamento desse tipo, CF. 3:2-11. Em 2:12, Paulo quer dizer salvação em termos de vir a experimentar progressivamente todos os aspectos e bênçãos da salvação. A obediência contínua dos filipenses é uma parte inerente do trabalho de sua salvação nesse sentido. Aqueles que rejeitam Jesus Cristo irão para o inferno para sempre depois de morrerem, Apocalipse 20:11-15, 21:8. Aqueles que aceitam Jesus Cristo viverão eternamente com Ele após a morte, João 11:25, 26, 2 Coríntios 5:6. A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada ou soprada por Deus. 2 Timóteo 13:16-17, 2 Pedro 1:20-21. A Bíblia em seus manuscritos originais não contém erros, João 10:35, João 17:17, Hebreus 4:12. Humanidade. Origem, Gênesis 1:26, Gênesis 2:7, Gênesis 2:21-24. Feitos à imagem de Deus, Gênesis 1:27. A queda, Gênesis 3. Os efeitos do pecado sobre a humanidade, homem e mulher, e a criação, Romanos 13:19, João 13:36, 1 João 5 e 19, Efésios 4 e 18, Romanos 7 e 18, Tito 1 e 15, Romanos 8 e 19 a 22.
A Igreja.
A natureza da Igreja.
1. A Igreja Universal, todos os crentes desde o dia de Pentecostes, Atos 2, até o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4 e 13 a 18.
2. Uma Igreja Local, um grupo de crentes desta época que se reúne regularmente e é organizado biblicamente para fazer a vontade de Deus. Exemplos, Romanos 16 1,3 a 5,14 a 16. O propósito da Igreja, o que devemos fazer? Mateus 28 19,20. As ordenanças da Igreja, a ceia do Senhor e o batismo, Mateus 26 26 a 29, 1 Coríntios 11 17 a 24, Mateus 28 19. A estrutura da Igreja, as qualificações e o papel dos presbíteros e diáconos. A membresia. Tito 1 5 a 9, 1 Timóteo 3 1 a 13. Anjos. Origem, Colossenses 1 e 16. Como os anjos se relacionam com a humanidade e cumprem os propósitos de Deus, Lucas 1 e 11, Mateus 4 e 11, Apocalipse 2 e 3. O anjo do Senhor, em algumas passagens do Antigo Testamento identificado como o próprio Deus. Satanás e um terço dos anjos, ou demônios, como também são chamados, se rebelaram contra Deus e foram permanentemente expulsos do céu, Is 14, 12 a 15 e Ezequiel 28, 15. Coisas futuras. Haverá um arrebatamento da Igreja, Mateus 24 e 30 a 36, 40 a 41, João 14, 1 a 3, 1 Coríntios 15, 51 a 52, 1 Tessalonicenses 4 e 16 a 17, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Jesus voltará à Terra, Atos 1 e 11. Os cristãos ressuscitarão dos mortos quando Jesus voltar, 1 Tessalonicenses 4 e 14 a 17. Haverá um julgamento final, Hebreus 9 e 27, 2 Pedro 3 e 7. Satanás será lançado no lago de fogo, Apocalipse 20 e 10. Deus criará um novo céu e uma nova terra, 2 Pedro 3 e 13, Apocalipse 21. Inferno. O inferno é um lugar de punição, Mateus 25, 41, 46, Apocalipse 19, 20. O inferno é eterno, Mateus 25, 46. Prezado facilitador, listei as 17 doutrinas que acredito serem fundamentais. Quando os alunos estão sendo avaliados quanto a esse resultado, não espero que eles conheçam todas elas. Se eles puderem lhe falar sobre 8, tudo bem. Eles não precisam listar nenhuma referência das escrituras se estiverem fazendo isso oralmente.